direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e hoje vamos falar de uma ideia enraizada de que as pessoas, ainda que não leiam um contrato daqueles prontos a assinar, também conhecidos como contratos de adesão, ficam de resto sem pelo nem grave obrigadas aos seus termos, nada podendo modificar, nada podendo argumentar, nada podendo invocar em sua defesa e que ainda, que é de resto as cláusulas não sejam comunicadas, ficam sem alternativas amarrados àquilo que lá está escrito. Olá professor, isto é mesmo assim?
Salve, direto ao consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Ainda bem que traz esse assunto à baila. E vou até contar-lhe uma história que me foi narrada por uma senhora de Coimbra em termos muito simples. Tocam à campainha. Abre-se a porta a quem vem. Um homem que se diz ao serviço da Gold Energy e pretende oferecer energia mais barata que a da EDP. Como é que ele sabia que a casa em cuja porta bateu era abastecida pela EDP? São mistérios que nem sempre se discutiram. A senhora consentiu em ouvir as razões do, quiçá, vendedor de ilusões. No final, diz-lhe de modo pragmático: deixo o contrato para o ler com calma com o meu marido e os meus filhos, para ver se, tal como está, nos convém. Resposta enérgica do enérgico servidor da Gold Energy. Não há contrato para ninguém, era o que mais faltava, é assinar e mais nada. Bom, a senhora ficou realmente, de certo, estarrecida.
Professor, essas até podem ser as instruções que ela recebeu da Companhia de Energia, mas o que é que diz a lei sobre isto?
A lei das condições gerais dos contratos diz, de modo resumido, no seu artigo 5º, o que segue. As cláusulas dos contratos de adesão devem ser comunicadas na íntegra aos aderentes. A comunicação, para que se torne possível o conhecimento completo e efetivo do conteúdo do contrato, deve fazer-se, 1. De modo adequado. 2. Com a antecedência necessária. 3. Tendo em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade de todo o seu clausulado.
Muito bem, professor. E o que é que acontece se falhar a comunicação?
Não houver comunicação, as cláusulas consideram-se excluídas do contrato singular celebrado com o consumidor. Deixam de figurar nele. São, por conseguinte, varridas do contrato.
Professor, o contrato fica então a zeros. Não há contrato. É isso?
Sim e não. Em primeiro lugar, o contrato pode subsistir se, por aplicação das normas supletivas das que se acham na lei e se destinam a ser aplicadas quando as partes as não previram nos acordos, nos compromissos que assumem, se tal for possível, então como que se refará o contrato como que se reconstruirá o contrato de harmonia com a lei e com as regras de interpretação dos negócios jurídicos, ou melhor, com as regras de integração dos negócios jurídicos. Em segundo lugar, o contrato é nulo quando, não obstante os trabalhos de reconstrução, por assim dizer, ocorrer uma indeterminação insuprível de aspectos essenciais ou um desequilíbrio nas prestações, nomeadamente as do consumidor, gravemente atentatório da boa-fé. Em terceiro lugar, o contrato é inexistente. É como se fosse um nada jurídico, quando de todo não ficar pedra sobre pedra, quando nada se puder aproveitar, quando não jogar coisa com coisa na sua, digamos assim, arquitetura. Como conosco concordava um professor de primeira água da Faculdade de Direito de Lisboa, o saudoso professor Inocêncio Galvão Teles.
Professor, por isso tem toda a importância a comunicação do clausulado do contrato. Sem comunicação ou não há contrato, ou havendo, pode não ser válido e, por conseguinte, o consumidor não tem de se sentir obrigado nos seus termos, correto?
Exatamente, sem esquecer que assume também uma importância extraordinária a informação, os esclarecimentos que o teor de cada uma das cláusulas vier a exigir, a reclamar, para que o consumidor fique ciente das obrigações a que se aterá durante a vida do contrato. A isto se chama, em geral, período de reflexão ou ponderação, quando a lei diz que a comunicação se deve fazer de modo adequado, isto é, tendo em vista a capacidade de entendimento, de compreensão do outro contraente e com a antecedência necessária, face à importância do contrato e à extensão e complexidade do seu próprio conteúdo.
Muito bem, professor, mas esse seria, como diz o professor tantas vezes, um contrato ao domicílio ou um contrato porta a porta. E esse terá outras regras?
É verdade. Um contrato ao domicílio ou um contrato porta a porta tem outras regras. Mas estas regras são, em geral, estas as que acabamos de enunciar, são, em geral, mais favoráveis que as dos contratos porta a porta, em que se confere, depois da assinatura, depois da celebração do contrato, um período de 30 dias, não é de 14, é de 30 dias, para que o consumidor dê o dito por não dito, para que se retrate se a cláusula respectiva, a da desistência ou retratação, constar do próprio contrato. Não constando, terá o consumidor, para além dos 30 dias, mais 12 meses para do contrato se desfazer. No entanto, se em razão da aplicação das regras da Lei das Condições Gerais dos Contratos de 1985, o contrato for nulo, a nulidade é suscetível de se invocar a todo o tempo. Não há limite de prazo em princípio. Não há nem 30, nem 30 mais 12 meses, consoante as circunstâncias. É a todo o tempo. por qualquer interessado, podendo inclusivamente a nulidade ser conhecida de ofício pelos tribunais, isto é, os juízes, perante uma ação determinada nestes termos, podem por si só declarar a nulidade do contrato sem necessidade de invocação de um tal vício, de uma tal invalidade pelos interessados, designadamente pelo consumidor, como é o caso. O contrato inexistente simplesmente, passa a redundância, não existe. E, por conseguinte, estamos perante um nada, sem qualquer relevância jurídica, sem qualquer sequência. Basta dizer, isto não existe, e já está. Informar é preciso. É preciso, em geral, assim como comunicar as cláusulas dos contratos de adesão e dos mais, afinal, com conta, peso e medida. Não basta dizer, está aí, assim, não há nada a alterar. É preciso comunicar.
Muito bem, professor, entramos agora no nosso consultório. Começamos com uma questão do João Pedro de Álvares. Ora bem, ele diz-nos aqui que num hipermercado muito badalado dos preços não há sequer incómodo com as pessoas mais frágeis. Idosos, gestantes, portadores de deficiência, com crianças de colo, enfim. No entanto, há de resto, que pergunta ele, uma lei que protege o atendimento destas pessoas. É verdade, professor?
Há com efeito lei, e a mais recente, a que está em vigor, remonta a 29 de agosto de 2016. E o que diz num dos seus artigos? 1. Todas as pessoas, públicas e privadas, singulares e coletivas, no âmbito do atendimento presencial ao público, devem atender com prioridade sobre as demais pessoas A. Pessoas com deficiência ou incapacidade, B. Pessoas idosas, C. Grávidas e D. Pessoas acompanhadas de crianças de colo. 2. Para os efeitos estabelecidos no presente decreto-lei, entende-se por a linha A, pessoa com deficiência ou incapacidade, aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades específicas, suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, lhe limitar ou dificultar a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas e que possua um grau de incapacidade igual ou superior a 60% reconhecido em atestado multiusos. B. Pessoa idosa, a que tenha idade igual ou superior a 65 anos e apresente evidente alteração ou limitação das funções físicas ou mentais. C. Pessoa acompanhada de criança de colo, aquela que se faça acompanhar de criança até aos 2 anos de idade. 3. A pessoa a quem for recusado atendimento prioritário, em violação do disposto nos números anteriores, pode requerer a presença de autoridade policial a fim de remover essa recusa e para que essa autoridade tome nota da ocorrência e a faça chegar à entidade competente para receber a queixa.
Muito bem, professor, mas a quem é que se apresenta essa queixa?
A lei diz sucessivamente em 2 dos seus artigos, direito de queixa, qualquer pessoa, a quem for recusado atendimento prioritário em violação do que aqui se dispõe, pode apresentar queixa junto das entidades competentes. E no outro, indica quais as entidades competentes. A queixa a que se refere o artigo anterior pode ser apresentada junto A, do Instituto Nacional de Reabilitação, B, da Inspeção-Geral, entidade reguladora ou outra entidade cujas competências inspectivas ou sancionatórias se encontra sujeita à entidade que praticou a infração. Quando a queixa for apresentada perante uma entidade que não tenha competência para a instrução do procedimento de contraordenação, a entidade que recessionou ou que a recessionou remete ociosamente a queixa à entidade competente para a instrução, disso dando conhecimento à queixosa ou queixoso.
Muito bem, professor, mas há coimas, penalidades em dinheiro e outras para estas pessoas que prevariquem?
Há com efeito a previsão de sanções para quem não cumpre a lei. A entidade que não prestar atendimento prioritário, encontrando-se a isso obrigada, incorre na prática de uma contraordenação. A contraordenação prevista no número anterior é punível com coima de 50 a 500 euros se tratar de pessoa singular, ou de 100 a 1000 euros se de uma pessoa coletiva se tratar. Portanto, há, com efeito, coimas que não são muito pesadas, mas há coimas, como se acabou de ouvir.
Muito bem, professor, é preciso continuarmos a bater na mesma tecla para ver se as pessoas vão percebendo todos estes meandros. E ainda, por falar em meandros, professor, a gleba continua a ser notícia, parece que a padaria ainda não sabe no reino em que está assediada. Um consumidor escolheu 3 pães de uma dada espécie a 1,80€, apresentou-se para pagamento com uma moeda de 2€, a recusa foi que não recebiam notas nem moedas e apontaram para um minúsculo o cartaz que dizia a política de pagamentos. Ora, a política de pagamentos passava a pagamentos em cartão ou em MBWay. O consumidor pergunta, mas então o dinheiro em espécie já não vale para um simples papo seco? Professor, é uma questão que nós temos vindo a falar aqui com muita insistência. Ah, parece aqui não querer perceber ou uma política, enfim, muito diferente desta empresa no que diz respeito aos recebimentos em dinheiro.
O facto é que a recomendação de 22 de março de 2010 da Comissão Europeia, que se destina a interpretar o Regulamento de 3 de maio de 1998, introduziu o euro nos países que inicialmente aderiram e aos outros que o fizeram mais tarde, define claramente que os comerciantes não podem recusar pagamentos em numerário, a menos que as partes, os próprios e os consumidores, tenham acordado entre si a adoção de outros meios de pagamento. E define ainda que a fixação de letreiros ou cartazes, como no caso da gleba, a indicar que o comerciante recusa pagamentos em numerário ou pagamentos em certas denominações de notas, não é por si só suficiente nem vinculante para os consumidores.
Muito bem, professor, mas o Banco de Portugal diz que não há uma lei que previna e puna essas condutas. Ou, por outra, há uma lei a proibir, mas não há sanções por efeito.
No caso, há uma clara violação da lei. Estamos perante condições gerais absolutamente proibidas que, trasladadas para os contratos singulares, se transformam em cláusulas feridas de nulidade. é o que resulta da conjugação de dois dos artigos da Lei das Condições Gerais dos Contratos de 1985. Perante um contrato singular, o efeito jurídico é o da nulidade da cláusula. A cláusula não vale, tem de ser riscada, tem de aceitar o dinheiro em espécie. E se houver recusa, apetece dizer: chamem o governador do Banco de Portugal para resolver o diferendo. No entanto, cabe ao consumidor exigir a presença da autoridade policial para remover a resistência, exigindo o livro de reclamações para nele lavrar a sua ocorrência.
Professor, e qual é a sanção para este tipo de recusas?
Perante a reclamação, a autoridade de coordenação ou a que regula a atividade comercial terá de remeter o exemplar respectivo ao Banco de Portugal, que é, no plano interno, o garante da moeda concurso legal ou forçado, cuja recusa é proibida. Para a instrução dos autos de contraordenação e os mais trâmites até à aplicação da sanção, que ao caso couber. Em 28 de maio de 2022, há já mais de 3 anos, entrou em vigor uma disposição, o artigo 34A, que foi aditado à Lei das Condições Gerais dos Contratos, segundo o qual constitui contraordenação muito grave. Repete-se, muito grave, punível nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas, a utilização de condições gerais absolutamente proibidas nos contratos. Tratando-se de violações no espaço nacional, o leque das contraordenações gradua-se como segue: microempresas de 3.000 a 11.500 euros, pequenas empresas de 8.000 a 30 mil euros, médias empresas de 16 mil a 60 mil euros, grandes empresas de 24 mil a 90 mil euros. Se tratar de violações continuadas pelo espaço económico europeu, ou seja, em diferentes estabelecimentos existentes, por hipótese, em Portugal, na Espanha, em França, em Itália, as coimas atingirão ou 4% do volume de negócios anual, ou, a não ser possível tal apuramento, há como limite 2 milhões de euros. Coimas que não poderão ultrapassar 2 milhões de euros, quando no plano interno não poderão ultrapassar os 90 mil euros, tratando-se de grandes empresas.
Muito bem, professor, mas o que fazer perante as autoridades responsáveis, como é o caso do Banco de Portugal, que vai fechando os olhos a isto?
Se as autoridades não agirem por qualquer razão, seja porque não sabem que há lei, o que é estranho, parece que aos consumidores só resta o recurso ao boicote. Se aparecesse uma associação de consumidores a apelar ao boicote e os consumidores, em sã consciência, lançassem a gleba no silêncio dos proscritos, nem seria necessária a atuação do Banco de Portugal. A moeda com curso legal passaria a ser respeitada. É que eles perderiam toda a clientela. É que barco parado não ganha frete.
Professor, o Marcos da Silva deixa-nos aqui uma questão. Há dias, num restaurante na Ribeira do Porto, ao instalar-se na mesa, que foi indicada, já estavam lá algumas entradas. Houve quem se servisse e quem não se servisse. Atento à conta, ele diz que verificou que as entradas tinham sido faturadas na íntegra. Chamou o empregado de mesa e ele disse-lhe que era mesmo assim, mostrando um papel emboldurado com a seguinte frase e uma justificação de que não o convenceu. De resto, quem cala consente, mas quem trinca consente mais e não poderá reclamar quando detectar na conta as entradas que não pediu. Ora bem, exigiram que pagassem e ele, obviamente, teve que o pagar. Ainda assim, professor, a questão é, no Brasil as entradas são pedidas, são oferta grátis, em Portugal é diferente.
Não, no Brasil é, sabemo-lo, de harmonia com o que se estabelece no Código de Defesa do Consumidor, que está a fazer 35 anos, que os serviços prestados e os produtos remetidos sem solicitação prévia equiparam-se às amostras grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. Mas em Portugal, entre outras disposições, o regime jurídico de acesso ao comércio, serviços e restauração, que é de 16 de janeiro de 2015, prescreve, no número 3 do seu artigo 35, o que segue: nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este for inutilizado. Logo, há, não uma, mas curiosamente, três disposições legais na lei portuguesa a proibir tais práticas. Esta que reproduzimos agora é a que mais diretamente se prende com a situação. E tratando-se de uma violação, é uma violação económica grave que também está sujeita a coimas. Se for, por exemplo, uma pequena empresa, a coima para o efeito é de 4 mil a 8 mil euros e para uma média empresa de 8 mil a 16 mil euros. Portanto, é preciso ter cuidado com estas coisas, porque se as autoridades tiverem de atuar, serão implacáveis na aplicação das coimas previstas por lei.
Muito bom, professor, e com isto terminamos o nosso programa. Marcamos encontro para de hoje 8 dias.
Então, até 2 a 8 dias, se Deus quiser, e que haja, ao menos, questões dos nossos ouvintes para animarem a festa.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.